É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado Gabriel Bittencourt. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Gabriel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, queria pedir para o senhor, primeiramente, explicar para a gente o que significa a gente falar em responsabilidade civil.
Bom, responsabilidade civil é um nome que muitas vezes só quem trabalha com direito entende, né? Mas como esse programa se chama Justiça para Todos, eu acho melhor traduzir ele para a população poder compreender. Responsabilidade civil é o nome dessa área do direito que compreende tudo que diz respeito a indenizações. Então a gente está basicamente tratando das situações do dia a dia que geram direito para alguém de pedir uma indenização para outra que lhe causou algum problema. Então, em outras palavras, a gente fala de acidente de trânsito, a gente fala de situações que envolvem responsabilidade médica, a gente fala, de certo modo, de direito do consumidor, a gente fala de acidentes aéreos, a gente fala de dano à imagem. Basicamente, são essas as situações que, no dia a dia, permitem que alguém lesado reclame na justiça uma indenização. E estamos falando, então, de responsabilidade civil.
Bem legal, doutor. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os principais objetivos dessa Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Paraná.
Bom, lá na comissão, que já existe há alguns anos, a gente discute tudo que tem a ver com a responsabilidade civil.
Uhum.
Então, nós reunimos alguns advogados que mensalmente conversam sobre esse assunto, levam às reuniões temas mais relevantes, mais atuais, ligados à responsabilidade civil, para que a gente discuta, troque ideias, enfim. E a gente tem alguns projetos que são encabeçados pela comissão e que, de alguma maneira, também tem o objetivo de levar tanto para a comunidade jurídica como para a população mais informações e mais acesso a essa área do direito. Por exemplo, a gente tem uma cartilha que nós lançamos em 2015 que contém informações numa linguagem bem simples sobre ações de indenização.
Sim.
Agora, nesse ano de 2018, nós vamos atualizar essa cartilha. O processo está praticamente no final para lançá-la novamente numa tiragem maior para que a população possa, então, ter em mãos informações mais atualizadas sobre ações de indenização. Nós lançamos periodicamente alguns livros com artigos sobre assuntos afetos à responsabilidade civil. Nós temos agora um grupo de pesquisa que está trabalhando bastante sobre responsabilidade médica e nele a gente pretende observar, analisar, estudar toda a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná dos últimos 5 anos com relação à responsabilidade dos médicos, dos hospitais, dos dentistas. Isso não só em Curitiba, mas em todas as outras cidades do Paraná. E, assim, o que a gente quer com isso é entender como é que a jurisprudência paranaense se comporta no tocante a esse assunto, né? E nunca vi um levantamento estatístico tão grande como esse. Até porque a quantidade de pesquisadores envolvidos é também bastante considerável, né? Nós temos quase 100 pessoas trabalhando nisso, dioturnamente. São, nessa segunda etapa da pesquisa, mais de 40 mil processos que foram filtrados para então encontrarmos aqueles que nós estudaremos com mais profundidade. Para não demorar muito na minha explicação, esses são alguns processos, alguns projetos que na comissão a gente toca.
E, doutor, qual que é a importância de ter uma comissão especializada de responsabilidade civil na OAB Paraná? Por que esse trabalho é tão importante?
Olha, eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu vivo a responsabilidade civil de manhã até de noite, né? Eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. E assim, eu acho que essa é a área do direito, da justiça, enfim, que alcança o maior número de pessoas. Uhum. Com certeza você conhece alguém que já se envolveu num acidente de trânsito. Isso não aconteceu dentro da tua própria família, né? Ou então que teve o nome colocado no Serasa indevidamente, ou que perdeu a bagagem numa viagem com uma companhia aérea, e por aí vai.
Tudo isso envolve
responsabilidade civil. Por essa razão, a gente está falando de algo que atinge a todo mundo de alguma maneira, é que a responsabilidade civil é tão importante. E por isso é que na OAB a gente entendeu que era necessário ter um espaço específico para esse tipo de trabalho lá dentro. Nós temos várias comissões setorizadas, mais amplas, mas posso te garantir que a Comissão de Responsabilidade Civil, ela tem um trabalho bastante profundo no sentido de que a gente consegue alcançar pessoas de todas as faixas sociais, vamos dizer assim.
Uhum.
Então, acredito que essa seja uma das razões para a importância do nosso trabalho.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem ainda um pouquinho melhor o assunto, eu queria pedir para o senhor citar alguns temas recentemente discutidos pela comissão, explicar como que esses temas envolvem a questão da responsabilidade civil.
Olha, a gente recentemente fez mais de um evento com relação ao que a gente conhece por perda de uma chance.
Uhum.
Perda de uma chance é uma ideia, vamos dizer assim, que não é tão recente assim, mas que no direito brasileiro tem sido discutida há poucos anos, né? Ela significa mais ou menos o seguinte: imagine que eu estou passando por algum tipo de situação que pode me gerar um resultado. E por alguma razão esse processo é interrompido e eu perco a possibilidade de ter aquele resultado. A perda de uma chance vem para dizer que eu tenho direito a uma indenização, mesmo que esse resultado que eu esperava não fosse certo, não fosse garantido. Mas havia possibilidade de eu conseguir. Então eu vou fazer uma análise, vamos dizer assim, estatística, para entender se realmente eu tinha essa chance, quanta chance eu tinha e de que maneira isso vai refletir na indenização que eu pretendo pedir. Para ser mais prático, pense naquele caso da pessoa que tem um concurso, por exemplo, ou tem uma prova muito importante, ou vai participar de uma licitação muito importante, e ela precisa estar em determinado lugar em determinada hora. E ela se programa com antecedência, ela compra as passagens com antecedência, e por alguma razão essa viagem não acontece, seja porque o avião não sai, porque acontece qualquer problema que seja, que é de responsabilidade da companhia, e ela perde essa prova, ela perde essa entrevista, ela perde essa licitação. Eu posso dizer que ela ganharia isso? Não. Mas dependendo do caso, ela teria boas chances razoáveis de conseguir o que ela pretendia conseguir. Nesse caso aqui entra a perda de uma chance. Então esse é um assunto recente que a gente vem discutindo. Outro assunto, por exemplo, é a questão da porn revenge, ou pornografia de vingança, que está assim na mídia o tempo todo, né? Que é, acontece quando um casal, seja de namorados ou de pessoas que estão juntas há mais tempo, se separa e um dos dois acaba divulgando imagens íntimas um do outro na internet ou em alguma outra mídia, com o objetivo de causar dor a outra pessoa, porque ficou afetado, ficou traumatizado com, ou não gostou do término e assim por diante. Então, são dois exemplos aí de assuntos que a gente tem debatido nos últimos tempos aí na nossa comissão.
Bem interessante, doutor. Doutor, uma dúvida que surge hoje que talvez as pessoas tenham quando a gente fala desse assunto, da questão das indenizações, né? Nessas situações específicas, como é que são mensurados os valores pedidos nessas indenizações? É algo subjetivo? Existe uma tabela de valores para cada situação que a pessoa pode passar?
Não existe tabela nenhuma. Eu não sei se... Aqui eu não quero dar a minha opinião, né? Mas alguns dizem que isso é bom, alguns dizem que isso é ruim. Então, eu ia dizer, não sei se felizmente ou infelizmente, mas não há uma tabela. O pessoal confunde, quando a gente pensa nessa questão da tabela, porque há alguns anos atrás, acredito que em 2009, mais ou menos, o STJ fez um levantamento sobre as indenizações que ele vinha fixando em determinados casos. E formatou, vamos dizer isso, numa tabela, né?
Uhum.
Mas ele não tabelou o valor das indenizações, ele só fez um levantamento. Falou, ó, pessoal, normalmente a gente trabalha com esses parâmetros aqui, né? Mas, respondendo a tua pergunta, não há nenhuma tabela com relação aos valores. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque... Uhum. A gente não sabe quanto que a gente vai receber quando a gente está trabalhando num processo como esse.
Imagino.
E por essa razão, a gente tem muita dificuldade de pedir uma indenização, né? Quando as pessoas falam sobre arbitramento da indenização por dano moral, normalmente se mencionam alguns critérios que os juízes costumam utilizar para encontrar o valor. Mas esses critérios, por mais objetivos que eles tentem ser, eles acabam ainda sendo muito abstratos. Por essa razão, eu posso te dizer que a indenização por dano moral ainda é extremamente subjetiva. A gente, quando trabalha num processo como esse, a gente olha a jurisprudência, a gente pesquisa casos semelhantes para entender como que o judiciário tem se comportado com relação ao valor das indenizações, mas mesmo assim, isso não é garantia de que no teu processo você vai conseguir uma indenização assim ou assado. Ainda assim, não tem nenhuma... Não há segurança jurídica com relação a isso, e não há, o que não permite que a gente tenha previsibilidade quanto ao que vai acontecer. Não há, portanto, nenhum parâmetro assim que possa me garantir que eu vou, quando encontrar um cliente no começo da conversa, dizer, nesse caso, você vai receber tanto.
Que complicado, né, doutor?
Pouquinho.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Gabriel Bittencourt. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido pela Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, conta para os nossos ouvintes como que funcionam os grupos de pesquisa dentro da comissão e quais são as atividades que são realizadas.
Então, posso te falar desse grupo que... Eu mencionei agora há pouco. Hoje ele é o único grupo que está funcionando dentro da comissão. Basicamente porque já é difícil encontrar 10 pesquisadores para trabalhar. A gente tem 100 só nesse grupo. Então, se eu tiver que dividir os 100 para outros trabalhos, esse da responsabilidade médica não vai acontecer no tempo que a gente tem para terminar o projeto. Então, assim, o nosso trabalho nesse grupo de pesquisa, ele se dá da seguinte maneira. A gente, primeiro, está analisando todos os julgados do tribunal do período que a gente selecionou.
Uhum.
A gente conseguiu, vamos dizer assim, capturar todas as decisões do Tribunal de Justiça, das câmaras especializadas em responsabilidade civil, que no caso é a 8ª, 9ª e 10ª, cíveis, né? E das 3 primeiras câmaras cíveis que tratam de responsabilidade civil quando a gente está pensando em administração pública.
Uhum.
Primeira, segunda e terceira. Olhamos para os últimos 5 anos, 2013, 14, 15, 16 e 17, em Curitiba e no estado do Paraná todo. Nós capturamos todas as decisões. E essa primeira etapa da pesquisa, ela se caracteriza pela filtragem desses julgados. Obviamente, a gente contou, para você ter uma ideia, 211 mil processos que foram julgados nesse período com esses critérios. Nós não temos, mesmo em 100 pessoas, como analisar 211 mil casos,
né?
Então, a gente aplicou alguns... parâmetros, vamos dizer assim, para diminuir esse espaço amostral, essa quantidade de processos, e chegamos em mais ou menos 35 mil. Esses 35 mil foram distribuídos entre esses 100 pesquisadores para que manualmente eles identificassem quais diziam respeito à responsabilidade médica, ou então de dentista, de hospital, de enfermeira, que de alguma maneira se relacionassem à saúde nesse contexto, né? Na semana que vem, nós vamos receber esses resultados, fechar essas informações e então observar qual é o nosso universo. Nós encontramos tantos processos que tratam desse assunto. Aí a pesquisa vai começar mesmo, né? Porque a gente vai olhar o processo do começo ao fim. A gente vai dividir novamente entre todos os pesquisadores, vamos olhar não só o acórdão, mas o que aconteceu do julgamento no tribunal para trás, para entender quais são as especialidades médicas mais demandadas, se houve perícia ou não houve perícia, se essa perícia foi determinante, o resultado dela influenciou a sentença ou o acórdão no tribunal, quantos peritos passaram pelo processo, quais são as indenizações mais reclamadas em casos semelhantes, quais são os valores das indenizações em casos semelhantes, para que, de repente, assim a gente consiga ter algo mais preciso na mão quando a gente tratar desse assunto. A pesquisa, portanto, ela vai transcorrer mais ou menos dessa maneira. E ao final a gente vai fazer um relatório, produzir um artigo com base em todas essas informações e então apresentar, tanto dentro da OAB como no Tribunal de Justiça, uhum. se eles se interessarem pelo assunto, como no CRM, onde nós já estivemos, e onde mais esse trabalho nos levar.
Bem legal, doutor. E essa é uma área que a gente vê hoje com muita demanda, né? O pessoal fala até na questão da judicialização, né, dessa área da saúde. Deve ser um tema bem bacana e interessante para pesquisar, né?
É um tema muito legal, mas olha como a gente às vezes se surpreende mesmo. Eu, antes de começar essa pesquisa, eu imaginava que das câmaras que tratam desse assunto, 10% dos julgamentos que elas realizavam tratavam de responsabilidade médica. Mas me surpreendi. Numa amostragem que a gente fez para ter uma ideia do tamanho da pesquisa, a gente verificou que de 5.500 processos, apenas 50 tratavam de responsabilidade médica. Isso olhando só para 2017. Então, assim, sobre este assunto, a judicialização é grande, mas ela não é tão grande quanto eu, pessoalmente, imaginava. Agora, a dimensão que isso toma quando a gente vai para outros lugares, como, por exemplo, questões afetas a planos de saúde, fornecimento de remédio, aí a gente já está tratando de um universo de
milhões, né?
Não digo mas de milhares de processos, né?
Imagina,
aí, com certeza.
Doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais resultados da atuação dessa Comissão de Responsabilidade Civil da OAB e nos últimos anos? O que é importante? O que foi feito de importante pela comissão?
Olha, acho que a menina dos meus olhos, de todos os projetos da comissão, são os debates que a gente faz com os magistrados. Ainda existe, não sei porquê, uma certa distância entre advogados e magistrados. Cada um fica no seu escritório, no seu gabinete, se encontra só no momento da audiência ou no momento do julgamento. E esse distanciamento a que eu me refiro, ele, em alguns advogados, principalmente nos que estão começando, ele gera, vamos dizer assim, um certo receio, como se nós realmente tivéssemos que trabalhar de modo separado. Essa foi a motivação desses encontros que nós começamos a fazer, se eu não me engano, em 2012 ou 2013 com os magistrados. Nós começamos a trazer, principalmente os desembargadores, para a OAB, para conversar com eles, para debater com eles assuntos relacionados à responsabilidade civil. Ver como é que eles entendiam determinada coisa, o que eles achavam de determinado ponto. E o principal reflexo disso, a principal consequência disso, foi diminuir esse distanciamento. Nós começamos a perceber, eu me coloco no lugar de todos os outros, sejam iniciantes ou não, nós começamos a perceber que a gente pode trabalhar mais junto, que a gente pode conversar mais sobre essas coisas. E isso faz com que o nosso trabalho no dia a dia também fique mais facilitado, porque não somos só nós advogados que temos dúvidas, os magistrados também têm dúvidas. E quando você discute isso, seja qualquer assunto, não necessariamente do direito, qualquer coisa que você converse, política, religião, assunto de família, que você fala com outra pessoa além de você mesmo, você começa a ter uma outra visão sobre essa questão que você está ali abordando, né? Então, esses encontros, eles foram e têm sido fantásticos sob esse ponto de vista. A cartilha, como eu já falei, foi outra coisa que teve uma repercussão muito grande. Quando a gente lançou ela em 2015, a gente falou em alguns programas de televisão sobre ela e a população foi entrevistada e elas disseram assim, as pessoas que foram abordadas, nossa, como eu queria saber sobre isso. E não sabia nem aonde eu ia, nem com quem eu conversava, eu não sabia. Olha que interessante, eu não sabia nem que eu tinha direito de pedir uma indenização nesse caso. Então, assim, qualquer coisa dentro da comissão que saia dali e repercuta para a população, que sempre é, tanto como advogado, como para os magistrados, o alvo do nosso trabalho, é assim de um valor sem igual, né?
Inestimável, né, doutor?
Inestimável. Ali pela comissão a gente consegue abrir espaço para os advogados iniciantes divulgarem os seus trabalhos, colocarem os seus artigos nos livros que a gente edita. Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz ali é muito importante, né? Esses foram alguns dos resultados que eu vi ao longo desse tempo que eu estou à frente da comissão.
Legal, doutor. E, doutor, quais são os planos e as expectativas agora para o futuro da comissão, para o futuro desse trabalho?
Eu queria, em primeiro lugar, ter mais gente trabalhando comigo. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe fantástica, fantástica. A gente, eu não vou citar nomes porque são várias pessoas, mas todos muito dedicados. E eu ali na função de presidente, basicamente coordeno um pouco de cada projeto, mas os projetos são levados à frente, né? Eles são realizados diretamente pelas pessoas que compõem a comissão. Sem elas não haveria nenhum desses projetos que eu mencionei. Então esse é um dos meus desejos, que a partir do próximo ano, que é quando a comissão se renova, a gestão da OAB se renova, que mais pessoas fizessem parte do nosso grupo. Eu também gostaria que o nosso, e esse é um projeto em que a gente tem trabalhado, que a nossa divulgação, vamos dizer assim, por meio principalmente do Facebook, ela alcançasse muito mais pessoas.
Uhum.
Através da nossa página no Facebook, a cada dia tem conseguido mais seguidores, a gente pode passar tudo isso de que a gente está falando para qualquer pessoa.
Sim.
E essa informação pode chegar não só a qualquer pessoa, mas além do computador, pelo celular. E hoje o acesso à internet, ele acontece mais pelo celular do que pelo computador, né? Então esse realmente é uma das bandeiras a partir de agora da comissão. É levar o trabalho que a gente faz para todas as pessoas por meio da internet. A gente gostaria de realizar, nesse ano, a gente está com mais de 15 eventos, contando com a participação dos magistrados ou então com outros palestrantes. Mas a partir do ano que vem, a gente tem o projeto de realizar mais uma conferência, como a gente fez já em 2014, se não me falha a memória, em 2013, em 2012. Inclusive trazendo pessoas de fora do país para falar sobre responsabilidade civil.
Legal.
O último simpósio que a gente organizou, nós trouxemos uma professora americana, professora Catherine Sharkey, para falar sobre a prática das ações de indenização nos Estados Unidos. Foi uma semana de encontros com ela de manhã e de noite, onde quem estava participando pôde entender um pouco melhor como as coisas acontecem nos Estados Unidos. Aqui, quando a gente fala de indenização e cita os Estados Unidos como exemplo, a reação sempre é de, não, peraí, não quero isso para mim. Lá a situação é muito fora de controle. Qualquer probleminha gera milhões de dólares de indenização. E ela nos mostrou que não é assim. Não é assim. E eu acredito que eles estejam, assim, bastante avançados com relação à responsabilidade civil. Por isso, um dos nossos projetos é esse, é realizar novamente um evento como que a gente fez alguns anos atrás. E outra coisa que nós temos debatido ali na comissão é que chegou a hora, já passou da hora, na verdade, de nós privilegiarmos também a participação do juiz de primeiro grau. Muitas vezes a gente tem vontade de trazer e traz desembargadores do tribunal, porque são os que, vamos dizer assim, formam a jurisprudência como um todo, né? Mas o trabalho do dia a dia, ele é encabeçado principalmente pelo juiz de primeiro grau. Então, nos próximos eventos, esse é um dos propósitos, é trazer magistrados, tanto da primeira instância como do Tribunal de Justiça, e não só de Curitiba, mas de outras cidades. Acho que por aí dá para ter uma noção de como a gente quer avançar, né?
É verdade, doutor, que bacana. E doutor, de que maneira que a população ela pode conhecer e acompanhar esse trabalho da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB? O senhor até mencionou a questão da página do Facebook. Quais são os outros meios da população entrar em contato?
A população pode falar com a gente de todas as maneiras que ela quiser. Ela pode aparecer na OAB, ali na Brasilino Moura, no AU, bater nas portas e falar, olha, eu quero conversar com o pessoal da comissão que trata das indenizações. E vão e serão direcionados para a nossa equipe. Elas podem buscar a nossa página, como eu falei, lá, Comissão de Responsabilidade Civil, OAB Paraná, lá no Facebook. E por ali vão ver os vídeos dos nossos eventos. Elas vão poder ter acesso às informações sobre a pesquisa que a gente está fazendo e assim por diante. Tudo que acontece está ali no Facebook, né? E é tão fácil, você está normalmente, pelo menos na hora do almoço, você está mexendo no Facebook ali, olhando o que as pessoas estão fazendo, passa ali na nossa página, segue, curte, você vai ficar atualizado sobre essas coisas que a gente faz. Você pode, como cidadão, ligar na OAB para conversar com a gente, você pode mandar um e-mail para a gente, para o setor de comissões lá da OAB, e eles vão direcionar o teu contato para a nossa equipe. De qualquer maneira que você quiser, você pode entrar em contato com a gente.
Bem legal, doutor. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios de presidir uma comissão que representa a Advocacia Paranaense e a sociedade desse modo mais amplo que o senhor colocou para a gente. O que tem sido mais desafiador para o senhor?
Eu acho que o primeiro desafio é fazer tudo que eu gostaria de fazer, né? Eu tenho tantas ideias na minha cabeça e acho que a menor parte delas é a que eu consegui realizar porque são muitas ideias. O maior desafio talvez seja esse, seja colocar em prática todos os planos que a gente tem, né? Um outro desafio é administrar pessoas, não é fácil. Eu tenho aprendido assim no dia a dia, a duras penas, como coordenar uma equipe formada por pessoas, né? Todas as coisas que eu já li sobre isso, todas as pessoas com quem eu conversei sobre gestão em geral, falam para mim que o mais importante de qualquer administração, seja em empresa, em igreja, em governo, em qualquer lugar, é você conseguir dar conta da gestão das pessoas. E na comissão eu percebo que isso realmente é muito importante, né? A gente precisa administrar o que cada um quer ou não quer fazer. A
são
gente precisa
sempre pesquisadores,
tentar,
né?
Isso no grupo de pesquisa, assim, sem pesquisadores.
São mais,
na comissão
então
a gente tem umas 20 pessoas, talvez.
Uhum.
O grupo é o melhor exemplo até do que eu estou falando, que é a própria comissão, né? Estar à frente de 100 pessoas não é uma tarefa fácil. Mas é muito bom lidar com pessoas. E é a situação, assim, do meu dia a dia em que eu mais aprendo. Acho que é a área em que eu tenho mais deficiência e é a área em que eu tenho mais aprendido também. Um outro desafio é representar, como você falou, advogados, né? Se qualquer pessoa que tivesse num grupo já exigiria a satisfação, vamos dizer assim, das suas pretensões, ou então é que o seu representante, o seu líder, o seu coordenador, o seu chefe numa empresa, né? Eu não queria falar chefe porque eu não sou chefe de ninguém, né? Mas espera dessa pessoa que as coisas andem bem, que ela tenha o seu lugar, que ela consiga fazer o que ela quer fazer, que os seus interesses do dia a dia lhe sejam atendidos. E quando a gente apresenta advogado, essa tarefa é um pouco mais difícil, porque todo mundo sabe que advogado é um pouco mais exigente, né? A gente reclama mesmo, a gente briga mesmo. Então, estar à frente de qualquer grupo que envolve advogados é uma tarefa que exige bastante responsabilidade, mas é, ao mesmo tempo, muito bom, porque o nível da discussão é elevado, porque a gente está fazendo um trabalho que, como a gente tem falado desde o começo da entrevista, tem uma importância ímpar para a população como um todo, né? Então, esses são alguns dos desafios de estar à frente aí da comissão.
Doutor Gabriel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo essas questões tão interessantes que envolvem a responsabilidade civil.
Eu que agradeço, Jéssica. Foi uma alegria estar aqui conversando com você sobre esse assunto que, para mim, é tão apaixonante.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.